Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Salmo número 15. Lembrando que nós estamos lendo sistematicamente todo o livro de Salmo. E hoje vamos ler o Salmo 5 no nosso devocional diário. E os nossos irmãos já estão enviando e-mails, dando a sua contribuição na sua leitura, no seu devocional, na sua reflexão. No Salmo número 5. Mas vamos agora para essa reflexão do início do programa, ler o Salmo número 15. O Salmo número 15, onde nós encontramos o salmista. Um salmo que é um salmo do homem segundo o coração de Deus. É um salmo de Davi. Salmo 15 está escrito assim. Salmo número 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e do coração fala a verdade. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele a cujos olhos o réprobro é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que nem mesmo que jure com dano seu não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz estas coisas nunca será abalado. Senhor Deus, em tua presença nos encontramos e sabemos que estamos em tua presença, porque Jesus nos deu esta condição, esta graça, e é pela graça de Jesus, pela cruz, pelo sangue do Senhor que nós entramos na tua presença, te glorificando, te agradecendo, porque apesar das nossas muitas faltas, falhas, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos direcionado, tem nos disciplinado, tem nos sustentado, tem nos fortalecido, que hoje não seja diferente. Haja abundante graça e paz e alegria dentro dos corações, dentro dos lares. Cada família aqui representada receba do Senhor a bênção e te pedimos que a porta da palavra seja aberta para que possamos entender, compreender e assim colocar em prática. Sejamos abençoados hoje, como temos sido na tua presença. Recebemos a bênção de ter o nosso nome escrito no livro da vida e que agora possamos também ser uma bênção para os nossos irmãos e para aqueles que estão ao nosso derredor. Oramos em nome de Jesus. Bom, já estivemos juntos mais cedo e agora vamos para mais um período de programação onde nós glorificamos ao nosso Deus por estar na presença dele. Esse livro de Salmos, esse Salmo em especial, nos dá informações maravilhosas e faz a gente refletir a natureza de Deus, o atributo de Deus. Porque quando nós encontramos em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, preceitos, ordenanças, mandamentos, nós vemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E hoje, como nós temos pregado e ensinado aqui diariamente, nós estamos entendendo que a lei está sendo frouxa, as pessoas estão frouxando a lei. E quando nós falamos frouxar lei, não é lei civil, mas a lei de Deus. Tem uma passagem, se não me falha a memória, no livro de Abacuque, tem, eu acho que nos primeiros versículos, falam sobre isso. Nós não queremos fazer com que a palavra seja mais rigorosa, ou mostrar o que ela não está mostrando, e nós não queremos também afrouxar, ou seja, tornar a porta mais larga. E também, obviamente, nós como pastores, o que um profeta faz? Ele proclama o que Deus quer, ele é um mensageiro de Deus, e a mensagem de Deus está na palavra dele. Então nós não queremos ir além, não ficar aquém, não alargar e não estreitar a porta, porque a porta ela já é estreita, Então, vamos ler uma... Eu me lembrei agora, antes de ler o Salmo 15, E depois de ter lido o Salmo 15, vamos ler o capítulo 1 de Abacuque. O oráculo que viu é o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e não escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade e a opressão, destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo e a injustiça é pervertida. É uma reclamação aqui, é um pleito que Abacuque coloca diante de Deus, dizendo que por causa de muitas coisas a lei tem se afrouxado, lei se afrouxa. Nós vemos que Deus é um Deus que requer de nós, Ele requer de nós, em primeiro lugar, que nós vemos amá-lo acima de todas as coisas, glorificar, porque Ele é Deus, Ele é único, Ele é soberano, isso já é ponto pacífico, já é ponto pacífico. Só que as pessoas têm um entendimento muito errado, equivocado, sobre aqueles que herdarão o reino dos céus. Tem aqueles que não entram, não deixam os outros entrar, colocando uma carga que não é de Deus, colocando um fardo que Deus não coloca. Existem esses detalhes que nós precisamos observar. E agora existem outros tão perversos e tão iníquos e tão também perversos que querem afrouxar, querem alargar a porta, dizendo que não tem nenhum tipo de problema, e as coisas vão acontecendo paulatinamente, contrárias à palavra, vão se distanciando da palavra de Deus. Quando nós falamos palavra de Deus, é vontade de Deus. Quando falamos palavra de Deus, falamos vontade de Deus. E as pessoas não atentam para isso. Aqui o salmista ele faz uma pergunta: quem vai morar no tabernáculo? É óbvio que aqui o salmista está fazendo uma colocação daquilo que ele estava vivendo. Ali o tabernáculo, o templo de Deus, morada do Senhor, as pessoas tinham prazer em estar ali, morar ali, porque ali era a presença de Deus. E também aquilo que acontecia era um tipo, uma sombra daquilo que havia de acontecer. Hoje a morada de Deus não é templo feito por mãos, não é templo, tabernáculo, templo físico. Hoje o templo somos nós, mas o Senhor aqui é uma alusão para aquilo que nós vamos estar para sempre com o Senhor, no céu de glória, onde o Senhor se faz presente, onde Ele é a própria luz. Então só é importante a gente lembrar que não só neste Salmo 15, no Salmo 27, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa de Deus. É óbvio que existia o templo, o tabernáculo físico, existia o templo físico onde Deus se manifestava, mas nós entendemos que pelo Espírito Santo, o salmista também está dizendo que fala de uma habitação espiritual, fala de uma habitação onde mora a justiça, onde mora a graça, onde mora o poder de Deus, onde mora a alegria, onde só há louvor, onde não habita nenhum tipo de mentira, remorso, tristeza, angústia, agonia, depressão, nada dessas coisas. Uma coisa é pedir ao Senhor e eu vou buscar. Uma coisa que precisamos fazer é buscar morar na casa de Deus. Buscar. Agora, como é que eu devo buscar? É com a minha força? É com os meus méritos? Não. Em primeiro lugar, eu tenho que buscar o Senhor. Existe um esforço, um desejo, uma vontade para estar na casa do Senhor. E existem preceitos para que eu possa morar lá. Então, nós vemos aqui as festas que aconteciam, as festas fixas que aconteciam nas várias celebrações determinadas por Deus para o povo de Deus, para o povo de Israel. Os adoradores vinham de várias partes, pessoas que peregrinavam para estar ali nas festas anuais, para adorar a Deus, para sacrificar a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade, apesar de muitos irem ali apenas por uma questão litúrgica, por uma questão de mandamento de Deus, e não por uma questão de amor devocional, de piedade, apenas para cumprir uma agenda. Muitos iam apenas sacrificar, e por isso que Deus falava em várias circunstâncias que ele não queria sacrifício, ele queria adoração verdadeira, ele queria obediência. Então pessoas iam para o templo, vindo de longe, e se colocavam diante ali dos portões do templo, da entrada na área ali do tabernáculo do templo. Então eles queriam saber quem é que vai habitar na casa de Deus, quem é que pode habitar na casa de Deus, quais são os requisitos para que as pessoas pudessem habitar na casa de Deus. Então essas coisas deviam ser apresentadas, precisavam ser apresentadas por aqueles que estavam ali à frente, ou seja, sacerdotes e sumo sacerdote que estava ali para orientar quem é que pode entrar, quem é que pode entrar. Hoje, quem pode dizer isso? Nós só podemos entrar na presença de Deus, só podemos entrar na presença de Deus pelo sacerdote eternal. Pelo sacerdote eternal que é Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote eternal. Ele que morreu por nós uma vez por todas. Ele que vai dizer pela sua palavra quem é que pode. Quem é que pode? As pessoas querem se chegar ao templo de Deus, a habitação de Deus, a presença de Deus. Então, primeiramente, tem que passar pela cruz. Se não morrer, não nasce de novo. E se não nascer de novo, a velha natureza não vai permitir com que você conheça, que você entre na presença de Deus. Então, a resposta naquele tempo era dada pelo costume, era dada pelos sacerdotes, também pela tribo de Levi, que apresentavam exigências. Eles apresentavam algumas exigências para que eles pudessem entrar em algumas áreas permitidas do templo. Então não eram todas as áreas, mesmo porque o Santo dos Santos só podia entrar lá o sumo sacerdote uma vez por ano, que era o dia da expiação ou o dia do perdão, Yom Kippur, a palavra em hebraico. Então tinham exigências que deveriam ser levadas a efeito para que pudessem entrar em algumas partes do templo, ok? Então as exigências tinha de cunho moral e principalmente cunho espiritual e não cerimonial. Não era o que? De cunho moral e cunho principalmente espiritual. E aqui temos algumas coisas que são colocadas que as pessoas poderiam entrar na presença de Deus. Hoje, como nós já dissemos, muitas pessoas querem facilitar e outras, ao invés de falar a verdade, quais são as coisas que precisam ser feitas para que as pessoas entrem na presença de Deus, dificultam todas as coisas. O que você tem recebido de ensinamento? O que você tem recebido do Senhor para que você entre na presença de Deus? Pastor, o que eu mais quero é a presença de Deus. O que eu mais quero é o que nós precisamos. Inclusive aqui nesse tempo que nós estamos na presença do Senhor, nós só entramos na presença do Senhor. O Senhor nos recebe quando nós passamos pelo mérito da cruz, quando nós perdemos, tiramos o nosso egoísmo, nos arrependemos dos nossos pecados, nos convertemos, somos selados com o Espírito Santo de Deus. O Senhor passa a ouvir a nossa oração, e não só passa a ouvir a nossa oração, mas nos enche do Espírito Santo de Deus para que nós possamos orar como convém. O salmista começa com uma pergunta: quem é que vai morar? Quem é que vai morar no teu tabernáculo? Quem vai habitar com Deus? Quem é que vai morar com Deus? Quem é que vai ser salvo? Quem vai fazer isso? A presença de Deus na nossa vida, Deus é vida, sem Deus não tem vida. É por isso que quando nós partirmos, nós só viveremos se partirmos com o Senhor. Fora do Senhor não há vida, só há sofrimento. Fora de Deus não há luz, porque Ele é a própria luz. Então, sem Deus não há luz. Digo, luz verdadeira. Então, a presença de Deus é aquilo que nós mais precisamos. Hoje, dia 1 de outubro, é a presença de Deus. A presença de Deus é a que nos garante a vitória. A presença de Deus nos garante descanso. Só que pecado, ele separa, e você já sabe disso, pecado separa o homem de Deus. Então é necessário muito nós vigiarmos, vigiarmos não de forma legalista, como nós pregamos aqui, nós pregamos sem rancor, sem ira, é para que os nossos irmãos estejam atentos. Qual é a vontade de Deus? Para que estejamos na presença dele, porque muitos pensam que estão na presença de Deus e na realidade não estão. Isso é um perigo muito grande quando nós vemos as profetadas. Isso, há um escrito também que fala sobre isso em Provérbios, capítulo 16, versículo 25. Existe caminho que parece ser reto ao homem. Ao homem parece ser reto. Mas no final, esse caminho vai conduzir o quê? Vai conduzir à morte, vai conduzir à perdição. Então, há caminhos que parecem aos olhos dos homens ser bons. E existem muitos que estão dando profetadas por aí, dizendo que nós estamos no caminho certo, correto em Jesus, e na verdade não estamos. E aqui o salmista, é o Salmo de Davi, ele faz uma pergunta: que tipo de pessoa, qual é o tipo de pessoa que vai desfrutar da graça de Deus, da presença de Deus? Qual é o tipo de pessoa? Eu entendo por este e por tantos outros versículos, e aqui, esses e outros versículos, que o cristão, ele pode dar motivo para que Deus retire a sua presença da vida dele. Como? Pela prática da iniquidade, como nós lemos em Isaías 59, versículo 2. Pela prática da iniquidade, pecado, iniquidade, não obedecer à palavra de Deus, aquele que pratica engano, aquele que é mentiroso, aquele que é egoísta. E por esse motivo, por esse salmo aqui, que nos traz ensinamento para hoje, nós precisamos examinar dioturnamente os nossos atos. Eu tenho sido como? Eu tenho sido um homem piedoso? Eu tenho sido honesto? Como é que têm sido os meus atos? Como têm sido os meus pensamentos? Nós não podemos enganar a nós mesmos. Tiago falou que nós nos enganamos a nós mesmos quando nós ouvimos a palavra de Deus e quando não a praticamos. Quando nós somos apenas ouvintes, Tiago 1,22, depois você leia e anote aí, e leia e releia. Tiago 1,22, irmão de Jesus, escreveu pelo Espírito Santo, olha, aqueles apenas que ouvem a palavra e não praticam, enganam-se a si mesmos. Então nós precisamos sim, diariamente, examinar nossa vida, confessar os nossos pecados, abandonar, e há um esforço diário, é uma luta. Várias passagens bíblicas remetem que nós precisamos lutar. Deus falou com o povo de Israel que eles herdariam a terra prometida, Canaã, que mana leite, mel, uma terra próspera, uma terra abundante, uma terra que tinha muita coisa que ia dar alegria ali, mas eles precisavam lutar contra as pessoas que lá estavam. Eles precisavam lutar, e nós precisamos lutar também, não contra pessoas, não contra a carne, não contra o sangue, mas lutar contra as coisas que querem nos afastar da promessa de Deus. Não Canaã terrena, não Canaã geográfica aqui na terra, mas a Jerusalém celestial. Precisamos lutar as batalhas espirituais que o Senhor tem colocado diante de nós. E precisamos apresentar as nossas vidas de maneira que sejamos aprovados por Deus. E nós só somos aprovados por Deus em primeira instância. Não tem outro motivo, não tem como ser aprovado por Deus se não reconhecer a Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida. Quando você faz isso, você também conhece o Senhor e sabe que os mandamentos não são pesados. Os mandamentos servem para a nossa orientação. Então, amar o Senhor Jesus, entregar a vida ao Senhor, confiar nele e também obedecer os seus estatutos, os seus mandamentos. Precisamos reconhecer que perder a comunhão com Deus, perder a comunhão com Deus é perder tudo. Perder a comunhão com Deus, acabou. Tem pessoas que lutam
brigam com coisas aqui. Olha, aquilo ali é tudo para mim, aquele projeto é tudo para mim, esse concurso é tudo para mim, aquela aquisição é tudo para mim. Não, tudo é para você, é Jesus. No salmo que se segue, o salmo 16, o versículo 2, expressa o salmista, também Davi: digo aos santos que estão na terra e aos ilustres, em quem estamos em todo lugar, a minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem, não tenho outro bem, não tenho outra aquisição, não tenho outro prazer senão estar na tua presença. É claro que como seres humanos, ainda nesse corpo corruptível, nós precisamos de tantas coisas para esta vida, mas o que nos sustenta para esta vida, para a vida futura, é a presença de Deus. E eu pergunto, nós temos dado motivo para que o Senhor se retire de nós? Eu não quero entrar no campo de alguma discussão, eu quero entrar no campo bíblico. O campo bíblico é que me interessa. O que pensa um, o que pensa outro, a gente analisa, retém o que é bom, de pensamentos, de correntes doutrinárias, teológicas, mas eu quero me deter na Bíblia. Na Bíblia, nós temos dado motivo para que o Senhor, a presença dele, se retire de nós? Nós temos dado motivo? Ah, mas não é possível, pastor. Não é possível, não. A Bíblia nos dá vários exemplos que é possível, sim. Um primeiro exemplo, nós vemos Sansão. Sansão não sabia que o Espírito Santo já havia se retirado dele. Então são perguntas que nós precisamos fazer. Precisamos fazer essas perguntas. E aqui, o rei, apesar de ter íntima comunhão com Deus, o rei Davi, de ter sido alvo do testemunho de Deus, dizendo que Davi é um homem segundo seu coração, ele faz uma pergunta. E você já parou para pensar na resposta? Isso envolve tanta coisa, mas você já se preocupou de verdade com a resposta? Já se preocupou? Quem vai morar? Quem tem direito de morar no teu templo? Quem pode entrar no Santo dos Santos, na tua presença hoje? Naquele tempo, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Hoje nós podemos entrar, porque o nosso sumo sacerdote é Jesus. Hoje nós podemos entrar, porque o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora estava apagada agora brilha, e brilha cada dia mais. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Mateus 4,16. Quem tem esse direito? E aí nós vemos os requisitos para aqueles que devem entrar na presença de Deus. E quais são os requisitos? Nós vamos aqui meditar um pouco nessa palavra. E eu pergunto, você está preocupado com isso? Já parou para pensar na resposta? Quem vai habitar? Quem vai ser salvo? Ah, pastor, a Bíblia diz que tem que aceitar Jesus, não pode viver no pecado. Hoje nós lemos em 1 João, e tem ali: aquele que é nascido de Deus, ele não vive no pecado, porque aquele que vive do pecado não é nascido de Deus. Agora, aquele que é nascido de Deus, ele não vive no pecado. Então, eu quero dizer que tem pessoas que estão alargando a porta, tem pessoas que afirmam que ninguém precisa se preocupar, tem pessoas que dizem que não, no final vai dar tudo certo, Jesus já fez tudo. Na verdade, se você crê em Jesus, ele não precisa fazer mais nada. Você pode levar uma vida como você quer, ele já fez tudo, não precisa de mais nada. Não é assim. Não é assim que a Bíblia diz. A palavra do Senhor diz que é com esforço que o caminho dá uma conotação de estreito, apertado, e denota esforço, denota empenho, denota coragem, denota perseverança, denota paciência. Então não adianta as pessoas quererem facilitar as coisas. Quando eu falo facilitar as coisas, não apenas dizendo essas palavras que eu usei agora. As pessoas facilitam as coisas não falando a verdade. É facilitar as coisas, entre aspas, não falando a verdade, sendo omisso naquilo que precisa ser feito. E vamos incorrer daqui a pouco em Provérbios 16, 25. Há caminhos que parecem ser bons, mas no final esse caminho não vai trazer a vida, não vai trazer a luz. Então, pessoas têm sido facilitadas para entrar no reino de Deus e pensam que estão entrando no reino de Deus, mas na verdade não estão. Então, as pessoas fingem que estão ensinando a verdade e outros fingem que estão aprendendo. É aquela questão de politicamente correto. Você sabe que está encoberto, ao invés de tratar o erro, tratar a ferida, tratar a doença, tratar o câncer, a gente vai fingindo. Tomemos todo cuidado. Muitas famílias são consoladas assim. Por exemplo, num período onde há um ente que parte, é claro que nós não vamos julgar, nós não vamos condenar. Quando a pessoa que não é cristã, que não partiu com Jesus, e a Bíblia diz que aqueles que não partiram com Jesus não verão a Deus, verão a Deus no juízo e depois estarão para sempre separados de Deus. E algumas pessoas, para consolar, para confortar, digamos que até a intenção do coração seja boa, mas a intenção do nosso coração, por mais boa que seja, temos que falar a verdade com amor, com graça. Nós queremos confortar pessoas que estão doentes, queremos confortar pessoas. Só que o maior conforto quem dá não é nós. O maior conforto quem dá é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, se é que Ele habita em nós. Nós não podemos querer premiar pessoas que não estão com Jesus. Como é que eu vou premiar uma pessoa com a coroa de vida, com a coroa de glória, com a coroa de justiça, se as pessoas não têm direito a estas coroas? Então eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser sincero. Quem é que vai habitar na casa de Deus? Quem é que vai habitar na casa do Todo-Poderoso? Nós encontramos aqui questões de valores, questões de integridade, de moral, questão de verdade. O que hoje mais está se perdendo: valores, ética, moral, justiça, verdade. Quem que vai? Quem que vai? Uma pessoa distinta da sua maneira de agir. Não é porque nós somos e queremos ser melhores do que os outros, não. Nós só queremos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos: íntegros, honestos. Embora sejamos imperfeitos, Deus requer de cada um de nós. E se você não está conseguindo ser honesto, se você não está conseguindo pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas de cima, você tem um que pode mudar o seu querer, tem um que pode fazer você nascer de novo. Esse que está aqui comigo, está aí com você, Jesus, ele pode fazer você nascer hoje. Pensamentos que vêm, lembranças do passado e coisas que vêm e querem atormentar, quer tirar você da habitação do Todo-Poderoso. Então nós precisamos entender, porque nós não queremos ser melhor do que ninguém. Só estamos dando aqui orientações de maneiras e exigências que Deus faz. Deus faz exigência. A grande questão é que pessoas acham que Deus não exige, que não tem norma, que não tem regra a cumprir, que não tem preceitos, que não tem princípios. Precisamos entender isso. Entender. Uma maneira de nós entendermos aquilo que nós precisamos fazer, primeira coisa, é olhar para Jesus. Jesus deixou o exemplo. Pedro disse, Paulo disse que temos que seguir as pisadas de Jesus, ser imitador de Paulo, como Paulo também era de Cristo. Então, para eu fazer isso, eu tenho que olhar para Jesus como Senhor, como Salvador, mas também como viveu aqui, seguindo o exemplo das maneiras que o Senhor fez, maneira singela, maneira simples, não ostentar, sendo rei, não se usurpou sendo rei,
se fez homem, habitou entre nós, se humilhou. Nós precisamos ter características que nós somos filhos de Deus. Precisamos ter essas características. Quem vai habitar? Quem vai habitar na morada? Quem que vai morar no céu? Quem que vai ser salvo? Nós queremos, almejamos, desejamos, mas hoje está... O importante é você reunir um grupo, cantar alguns cânticos com letras mais ou menos bíblicas, onde via de regra hoje se coloca o homem no centro das coisas, há uma animação, mas não há uma edificação, não há transformação espiritual. Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, aquele que faz o que é certo, e que é sincero e verdadeiro naquilo que diz. Só tem direito. As pessoas que fazem essas coisas. Que coisas, pastor? Só ler. É só a gente observar. Aquele que anda em sinceridade. Mas está na igreja. Olha que coisa interessante, impressionante. Você faz a minha vontade, mas não faz com sinceridade. Não faz com interesse de coração. Segundo Crônicas, capítulo 25, versículo 2 e 3. Você faz a minha vontade, faz o que é justo, mas não com inteireza, ou seja, não com sinceridade. O que está dizendo aqui esse texto? É que pessoas estão indo para muitas igrejas, mas não fazem isso com sinceridade. Com sinceridade, com motivações bíblicas, com motivações de amar a Deus acima de todas as coisas. Vão para congregações denominacionais diversas. Isso inclui todas, com motivações não bíblicas, com motivações escusas e, acima de tudo, não com honestidade, não com sinceridade. Então, não adianta. Por isso, alguns preceitos que os sacerdotes levitas exigiam não eram cerimônias, não era apenas levar o animal para o sacrifício que você vai entrar na presença de Deus. Qual é a motivação que vai fazer você entrar na presença de Deus? E foi por este motivo que Deus não aceitou a oferta de Caim. Se você lê lá em Gênesis, Deus não atentou para Caim e a sua oferta. Deus não atentou para Caim e, consequentemente, para a oferta. A oferta é uma consequência. Primeira coisa que nós devemos ofertar é a nossa vida. Preste atenção. Eu estou ofertando a minha vida para Deus. As outras coisas de trabalho, obras, são importantes, mas se eu não ofertar a minha vida a Deus, as outras obras não valem de nada, são obras de palha, de feno, de madeira, não vão servir para nada. Primeiro eu tenho que ofertar a minha vida a Deus. Tem hinos maravilhosos que falam sobre este tema. Vem o Senhor minha vida oferecer como sacrifício vivo. Mas estamos ofertando a nossa vida ou estamos ofertando coisas ao invés de ofertar a nossa própria vida? Porque se nós não ofertarmos a nossa vida, o nosso coração, ele não vai aceitar o nosso legalismo, não vai aceitar a nossa cerimônia, a nossa religiosidade, não vai aceitar as nossas obras, os nossos sacrifícios, como não aceitava, inclusive, o culto de tantos no Antigo Testamento e também do Novo Testamento, não aceitava louvores cantados, porque o coração não estava entregue a ele. Deus não atentou para Caim. E, consequentemente, se não atentou para Caim, ele pode ter dado 1000 bois, derramar bilhões de litros de sangue. Mas se o coração dele, se ele não estava entregue a Deus, a oferta não foi aceita. Por isso que Deus não recebe, às vezes, mão levantada daqui e dali, se o nosso coração não estiver entregue ao Senhor. Quando não há sinceridade, por que que eu estou fazendo a obra de Deus? Por que que eu estou fazendo? É para que vidas sejam edificadas. Falamos aqui 2 dias sobre a necessidade de congregação. A minha oferta a Deus é... Qual a oferta que agrada a Deus? Visitar pobre, viúva, necessitados, estrangeiros, desamparados. Você fazendo isso, não para salvação, mas porque você ama a Deus e é grato a Deus, você está fazendo com que o teu culto... As pessoas pensam que culto é cantar e levantar a mão. Não. O culto você pode fazer agora no seu local de trabalho. Você pode cultuar a Deus agora no seu local de trabalho, ofertar a tua vida, ofertar o teu tempo dioturnamente para aqueles que hão de herdar a salvação, aqueles que hão de crer
pela pregação do Evangelho. Você tem que, deve ser uma carta viva. As pessoas têm que olhar para você, ler o Salmo 23 na sua vida. As pessoas têm que olhar para você, têm que ler a carta de Paulo na sua vida. As pessoas têm que olhar para você e para nós, têm que ler na nossa vida João 3,16. As pessoas têm que olhar para as nossas vidas e ver Jesus em nós. Quem vai habitar lá? Quem é que vai habitar? Portanto, não adianta ofertar. E quando falamos ofertar, ir a culto todos os dias, estar dentro da igreja física. Temos dito, tem muitos daqui da igreja de Sardes, disse o Senhor, estão com as vestes maculadas, manchadas, dentro da igreja, com vestes manchadas. Por certo, entregando o sacrifício, cantando, ouvindo a Bíblia, ouvindo a pregação, mas as vestes estão maculadas, manchadas. E dentro do mesmo ambiente tem pessoas que estão com as vestes limpas. Como estão as nossas vestes? Como nós estamos entregando o Senhor a nossa oferta? Quando eu digo oferta, é o nosso sacrifício vivo a cada dia. Como Paulo diz, somos como ovelha indo para o matadouro o dia inteiro. A nossa vida tem sido um sacrifício vivo. Quem entrará? Quem habitará no teu tabernáculo? Nós já sabemos que não é por obra. Já está escrito que não é por obra, mas as obras devem seguir. As obras devem seguir aqueles que foram transformados, aqueles que foram alcançados pela graça. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, mas a graça nos faz trabalhar. A graça de Deus nos faz manejar bem a palavra. A graça de Deus faz com que tenhamos cuidado de nós mesmos, da doutrina, para que sejamos aprovados em toda boa obra que nós fizermos para o Senhor. Então, é por meio da fé. Isso vem do alto, isso vem de cima. Quem vai habitar? Quem é que vai habitar? As respostas estão aqui. As respostas, elas estão no próprio corpo do Salmo. Anda com sinceridade. Temos sido sinceros dentro do chamado que o Senhor nos tem? Você tem um chamado, cumpre o teu chamado, cumpre a tua missão, e tem sido sincera. Você faz por gratidão, por amor a Deus e por amor àquelas pessoas que você sabe que, se não se converter, elas vão para o inferno. Você não vai conseguir convencer pela tua palavra, é pelo poder do Espírito Santo de Deus, mas você pode e deve pregar a tempo e fora de tempo. Você deve orar pelos perdidos, orar pelos seus filhos. Quem é que vai habitar? Nós estamos lutando para quê? Por que que eu tenho lutado? Para que eu tenho lutado? Não é para herdar a salvação? E para eu herdar a salvação, eu preciso ser transformado de dentro para fora. Como Jacó lutou. Eu não saio daqui enquanto Deus não me abençoar. E a bênção de Jacó, nós já sabemos, falamos e aqui reiteramos, a bênção de Jacó era a mudança que ele precisava ter de dentro para fora. Isso requer luta, requer empenho, requer esforço. Eu preciso ser mudado, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado, mas não é assistindo um culto, não é ouvindo um louvor, pode. Mas existem circunstâncias que Deus nos prova e quer saber se nós queremos a transformação. Que sabendo que nós temos o Espírito Santo, sabendo que nós fazemos coisas erradas, sabemos que nós pensamos coisas que não agradam a Deus, que nós estamos fazendo ainda coisas que desagradam a Deus, mas eu não sou perfeito. Sim, ser perfeito e anda nos meus caminhos, disse o Senhor a Abraão lá em Gênesis capítulo 17, Mateus capítulo 5, versículo 48, fala a mesma coisa. Quem habitará? Quem habitará? Quem vai habitar? Aquele que é sincero. Perfeito não, mas o que é sincero. Aquele que sabe que é imperfeito, mas a sua vida está escondida em Deus, pelo mérito da cruz. É isso que nós precisamos entender. O que mais que o salmista diz aqui para nós, para o nosso entendimento? O que mais que ele diz? O que mais? O que nós devemos fazer? Saber que nós somos pecadores. Você sabe que é pecador? Se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou enganando a mim mesmo. Tenho que reconhecer que sou pecador e tenho que dizer que o pecado afasta as pessoas de Deus. Faz isso. Hoje é muito notório as mensagens não serem mensagens, sim massagens. Nós temos falado, pregado, por que nós não devemos assimilar coisas que a Bíblia condena, porque é contra. Aqueles que odeiam a Deus vão odiar a nós também. Estamos pregando contra o homossexualismo, contra esse pecado, e as pessoas não entendem. Nós temos que dizer, olha, as pessoas que fazem essas coisas, que praticam essas coisas, não só as que fazem isso, mas aqueles que consentem também serão réu de juízo. Precisamos examinar os nossos atos, estamos sendo honestos, proclamando, nós amamos as pessoas e nós amamos de verdade, se nós, olha, se você fizer isso, você vai se dar mal. Você vai se dar mal. A Bíblia diz, aquele que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar, mas aquele que confessa e deixa, ele vai alcançar a misericórdia de Deus. Você quer a misericórdia de Deus? Confessa e deixa. Sejamos honestos. Pastor, eu não fui honesto, não fui sincero em algumas coisas. Eu não tenho sido honesto em algumas coisas. Eu falo a mentira, eu estou acostumado a falar mentira. Diga, confessa a Deus. É uma luta interna dentro de você. Faça como Jacó, lute. Em nome de Jesus, não saia deste momento, dessa reflexão, sem antes você confessar e dizer, Senhor, eu quero ser mudado. Há um esforço. Para eu ser aprovado, existe um esforço. Nós lemos hoje na nossa leitura, antes da oração da madrugada, 1 João 3, nós lemos ali, eu quero reiterar, todo aquele que permanece nele, olha só, que permanece nele, não é aquele que vai à igreja, é aquele que permanece em Jesus, aquele que vai à congregação e permanece em Jesus, óbvio, todo aquele que nele permanece, não vive, 1 João 3,16. Nós estamos nele, aguardando as promessas do Senhor. Permanecemos em Deus, guardando os seus mandamentos. 1 João capítulo 3, nós lemos o versículo 24, que a gente vai lendo, meditando em vários textos da palavra do Senhor, o Espírito Santo vai lembrando, aí são chamadas passagens paralelas. 1 João 3,24 diz a palavra do Senhor assim, 1 João 3, versículo 24: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Então, se eu não guardar, o Espírito Santo de Deus vai embora. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. É o que nós falamos ontem. Lucas 8,12. A palavra está no coração, uma bênção, para não pecar contra Deus. Mas o inimigo quer tirar a palavra, a lei de Deus. Ande em sinceridade, pratique a justiça, e do coração falemos a verdade. Senhor, que haja mudança e transformação hoje. Aqueles que não falam a verdade ou que falam com segundas intenções sejam transformados. Nós encontramos na palavra de Deus que aqueles que são maldizentes, ou seja, fofoqueiros, aqueles que difamam com a língua, esses não vão herdar o reino de Deus. Não é só o que mata, o que rouba, o que adultera, não só o efeminado, mas aquele que difama com a língua. É o versículo número 3 que nós estamos lendo. Quem é que vai? Você já parou para pensar? Ou nunca parou para pensar? Não falar mal dos outros. Salmo 34, o versículo número 13 também fala sobre isso. Salmo 34, vejamos então. São passagens paralelas que nos dá um entendimento mais amplo. 34, Salmo 34, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: contudo, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, e humilhava a minha alma com o jejum, quando a minha oração não era respondida. Não, isso aqui é o 35. É 34, 13, perdão. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem de maneira enganosa. Isso é um preceito bíblico. E tem pessoas que perdem a bênção do Senhor porque estão acostumadas com isso. Porque não há uma disciplina, não há uma repreensão, não há palavra. E as pessoas vão fazendo. E eu estou falando isso aqui com muito amor. É para que você... O que eu estou falando? Eu estou defamando alguém no Facebook? Eu estou defamando alguém no WhatsApp? Eu estou defamando alguém no telefone? Eu estou defamando alguém no meu ciclo de amizade? No meu grupo do WhatsApp? Eu estou fazendo com segundas intenções? A Bíblia diz que quem faz isso não vai habitar no tabernáculo de Deus. Não vai morar com Deus. Tiago fala sobre isso, sobre a língua. Sobre a língua, controlar a língua. Nós falamos de matar, roubar, falamos de homossexualismo também. Mas e a língua? Inflamada. É pequenininha, mas conduz todo um corpo. Conduz o navio. Nós já paramos para pensar nisso? Quem vai habitar? São coisas pequeninas, são as raposinhas que a gente às vezes não dá muita atenção e sem querer, involuntariamente, porque nós não somos confrontados. O grande problema é que muitas congregações não confrontam essas raposinhas. Colocar diante de nós: eu estou sendo sincero, eu estou praticando a justiça, eu estou falando a verdade de coração, eu estou sendo linguarudo, fofoqueiro, estou difamando as pessoas, eu estou fazendo mal ao próximo, seja quem for próximo, não só família, irmão em Cristo, eu estou fazendo mal ao próximo, ou seja, uma pessoa do meu trabalho, uma pessoa da faculdade, uma pessoa, um vizinho, eu estou fazendo mal, desejando mal. Quem faz essas coisas não vai herdar. Bom, é por eu crer na Bíblia, é por isso que eu tenho confrontado a minha vida, ensinado, explicado a palavra de Deus, para que os nossos irmãos também tenham suas vidas confrontadas e, se arrependerem e deixarem, alcançarão a misericórdia de Deus. Não fazer mal aos outros, não prejudicar os seus amigos e o próximo, não espalhar boatos a respeito dos seus colegas, não fazer isso. Versículo 4. Versículo 4 encontramos: honrar as pessoas que temem a Deus. A Bíblia diz que ele despreza aqueles que o Senhor rejeita. Você veja que coisa interessante. Despreza aqueles que o Senhor rejeita. Ou seja, é o Salmo número 1. Não se assenta à roda dos escarnecedores e não ouve conselho de ímpio. Amigo sou de todos aqueles que te temem. Se Deus aborreceu, se Deus esqueceu, Deus manda. Se as pessoas continuam na prática, vivendo no... Você prega uma, duas, três vezes, mas está escrito aqui o versículo 4 que fala sobre isso. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita. Despreza aqueles que o Senhor rejeita. Mas o que que faz ao contrário? O que que faz? Trata com respeito e amor os que temem a Deus. Cumpre aquilo que se comprometeu a fazer, mesmo que para isso tenha prejuízo. Você sabe o que que é isso? Vamos meditar no versículo 4. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado. Ou seja, aqueles que desprezam a Deus devem ser desprezados por nós. Quando fala desprezado, não é largado. Você não vai ter convívio, não vai ser partícipe, não vai elogiar, não vai passar a mão. Não vai ser conivente, mas honra os que temem a Deus. Os que não temem a Deus, amigo sou de todos aqueles que te temem. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Ou seja, você fez um compromisso, fez um trato, e vai ter prejuízo, mas você se comprometeu. E para não trazer prejuízo, em primeiro lugar, a honra, a glória de Deus, você vai cumprir mesmo que sofra dano e prejuízo. É como nós encontramos lá em Coríntios, capítulo, se eu não me engano, 5, que nós não temos que entrar em litígio contra irmão, mesmo levando, tendo prejuízo e mesmo sofrendo dano. Prejuízo, dano, prejuízo material e dano, inclusive, de reputação, de nome. Teu nome está sendo vituperado, mas você não vai entrar em litígio contra o irmão, para que você vá diante de autoridades ímpias e o nome de Deus seja profanado. E as pessoas vão falar: olha, mas vocês não são cristãos? Não são cristãos? Antes sofre a perda, antes sofra o dano, do que envergonhar o evangelho. Do que envergonhar o evangelho. Aí você, já sei, disse que tem muita gente de plantão, mas, pastor França, então é tua causa na justiça. Bom, eu não movi um dedo para colocar ninguém na justiça. Eu não movi um dedo. Eu fui arrolado. Então só aí você já entende, só aí você já está percebendo quem é que está infringindo a lei de Deus ou não. Ok? Esse é um ponto muito específico. Muito específico e muito nobre, que a gente passa por cima. Fala daqui, fala de céu, não sei o quê, de palavra revelada daqui e dali. Mas e cumprir? O que a Bíblia diz? Antes, sofrer a perda e o dano, para que o nome do Senhor não seja blasfemado diante de ímpios. Diante de ímpios. Eu quero dizer que eu não sou perfeito. Mas neste caso e causa, nesse processo, não fui eu que fui arrolado. Não processei ninguém. Nunca fiz isso. Vou fazer o quê, né? Se não cumprem a lei de Deus, aí depois vem com papo furado, que aqui é o local, que aqui é o local. Mas não cumpre a lei de Deus? Papo furado. Papo furado. Não cumpre a lei de Deus. Não cumpre a lei de Deus. Versículo, ainda no versículo 4. Mesmo que você sofra dano, você não muda. Você continua a mesma coisa. Você continua crendo, adorando, louvando, glorificando o nosso Deus, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Não é fácil, mas diz Jesus a Paulo: a minha graça te basta. Você está com esse espinho, com esse incômodo, mas a minha graça te é suficiente. Então você não deve mudar a maneira de me glorificar, você não deve glorificar menos, você não deve ser menos grato, você não deve murmurar, você não deve reclamar, você deve me glorificar, porque eu te escolhi. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te escolhi e eu sei o que é melhor para você, porque eu sou Deus. Você não pensa como eu penso? O que mais? Não emprestar dinheiro com usura. Não emprestar dinheiro com usura, com juros elevados a tal ponto de acharcar. Não aceita suborno contra o inocente. Aceitar suborno contra o inocente. Quantas testemunhas são subornadas para mentir? Mente diante do juiz terreno, só que não mente diante de um juiz eterno, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Não aceita suborno contra o inocente. São essas coisas que nós precisamos atentar. Simples. A gente fala, esbraveja, a gente prega contra heresias e temos que fazer isso, é o nosso papel. Mas nós somos pobres, miseráveis e pecadores. E quando eu me deparo com isso aqui, eu estou olhando para a minha vida. Eu tenho cumprido essas coisas, eu tenho sido sincero, eu tenho praticado a justiça dentro de casa com a esposa, eu tenho sido honesto nas minhas responsabilidades como pastor, como irmão em Cristo, eu tenho falado a verdade de todo o coração, com honestidade. Eu quero o melhor para o meu próximo. Quando eu prego para que Deus seja glorificado e vidas sejam restauradas, salvas, libertas, curadas. Eu estou freando a minha língua, ou estou difamando pessoas? Eu estou fazendo mal ao próximo para ter algum tipo de benefício? Eu estou sendo partícipe de pessoas que não amam a Deus. Eu estou consentindo atitudes contrárias que ofendem a Deus com pessoas que se dizem cristãs. Eu não posso fazer isso. E por que eu não estou fazendo? É por amor ao Senhor? Eu estou honrando, estou glorificando, eu estou sendo partícipe de verdade com aqueles que temem ao Senhor, que estão lá no fogo cruzado, na grande batalha. Eu estou indo lá porque aquele teme ao Senhor, eu temo ao Senhor, eu vou lá ajudar o meu irmão que está numa grande batalha. Eu vou buscar o soldado ferido, eu vou buscar aquele que está desanimado, com aquele que está triste. Eu tenho estado fiel ao Senhor, mesmo em meio às circunstâncias diversas do dia de hoje, do dia de amanhã, aquilo que nós temos passado, eu continuo fiel a Deus. E o dinheiro que eu empresto, aquele necessitado, aquele que não tem condição de pagar, eu tenho emprestado com juros altos, com usura. Nós fomos convocados para a audiência do dia 14 e testemunhas precisaram ser arroladas. E nós indicamos alguns testemunhos que prontamente nenhuma recusa aconteceu. Será que qual vai ser o meu papel? Qual será o meu papel? Diz isso, diz aquilo, mente nesse quesito aqui. Primeiro não tem direito, dinheiro. Aceitar suborno, aliciar para mentira, para obter algum tipo de benefício. A Bíblia diz no versículo 5, quem faz essas coisas, quem faz, nunca vai ser abalado. Quando fala nunca vai ser abalado, entendam, não é que a vida vai ser sempre um mar de rosa aqui, não vai ser abalado pela ausência da presença de Deus. Então a riqueza que eu tenho hoje, que você pode ter hoje, a riqueza maior é Deus. Onde está o teu tesouro, está o nosso coração. A grandeza, a grande bênção que temos é a presença de Deus. Por isso essas coisas, esses detalhes não podem nos afastar de Deus. E nós estamos debruçando nesse salmo para que o Senhor não se retire de ti. É o Senhor o teu tesouro, é o Senhor a tua vida, é o Senhor a tua esperança, é o Senhor a tua prosperidade. Então nós precisamos então atentar para esses detalhes, para essas raposinhas todas. Se bem aqui que tem raposões também, né? Tem raposas grandes aqui, mas tem raposinhas que passam, é a nossa permissividade. São igrejas contemporâneas, pós-modernas, que afrouxaram, abriram as portas. Não entram, não deixam os outros entrarem. Acrescentando tudo isso, existem ainda aqueles que fazem isso, não vão entrar e não deixam os outros entrarem. E temos que ter muito cuidado com isso. Quem vai entrar? No tabernáculo de Deus. Senhor, no nome de Jesus estamos em tua presença e neste salmo que nos confronta, este salmo que nos dá um alerta, se nós estamos vivendo aquilo que nós estamos pregando, se não, que o Senhor possa convencer corações agora, confrontar pela tua palavra, não pela minha palavra. E assim vidas sejam abençoadas com conversão. Não existe maior bênção do que a conversão. Não existe maior bênção do que a conversão. Abençoa os teus servos com conversão, com mudança. Atentar para essas coisas, assim odiar o pecado, as coisas que aviltam a tua santidade, ó Pai. Mas o Senhor é grande em amor, o Senhor é grande em misericórdia, e nós confiamos nas tuas muitas misericórdias, que todas elas são as causas de nós não sermos consumidos, porque senão nós não estaríamos mais aqui. Por isso que haja edificação, transformação, cura, milagres agora, em locais de trabalho, reflexão, e assim recebamos do Senhor a bênção que nós precisamos. E a bênção do Senhor é, o Senhor é a nossa bênção. Os locais de trabalho, os irmãos em trânsito, os lares, os corações, e que as coisas que são necessárias para que nós estejamos continuamente em tua presença sejam dadas agora. Seja o que for, o Senhor pode curar, o Senhor pode levantar, o Senhor pode ressuscitar, o Senhor pode abrir uma porta, o Senhor pode reconciliar, tudo isso para que nos aproximemos de ti. Então pedimos, coopera, ó Pai, coopera pelo amor que há na graça, pelo mérito de Jesus. Jesus disse que quando nós pregássemos, meditássemos, proclamássemos, o Senhor cooperaria conosco. E a cooperação é o que nós não podemos fazer, é que nenhum homem pode fazer, nenhum pastor pode fazer. E a cooperação com o Senhor é milagre, maravilha, e nós cremos no milagre e maravilha agora, porque nós estamos diante de um Deus onipotente, amoroso e que vive e reina para todos sempre. Amém.